Então nós estamos em, adivinha onde? 1 Reis, capítulo 8. Ó, mas quem não veio domingo passado não sabe que nós já terminamos a oração. Então, nós vimos que os dois relatos paralelos, 1 Reis 8, comparados com 2 Crônicas 6, tem uma diferença no final da oração em 2 Crônicas 6, mas isso nós já vimos na aula passada. Então vimos aí uma parte da oração que não consta aqui e que tem um paralelo com, ou vamos dizer assim, o Salmo 132 tirou uma parte daquelas palavras finais da oração de Salomão e foi incluído no Salmo 132. Então nós vimos isso a semana passada. Agora nós voltamos para 1 Reis 8, que esse final aqui tem algumas diferenças entre os dois relatos. A parte central, a parte principal da oração é quase igual nos dois relatos, mas aqui no final tem algumas diferenças. Então, 2 Crônicas 6 tem uma parte final da oração que aqui não tem. E 1 Reis 8 tem uma bênção de Salomão, mas acaba sendo quase que uma outra oração. Vocês vão perceber aqui. Então vamos começar no versículo 54, 1 Reis 8, 54. Acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, isso é a posição dele durante a oração. Ele estava de joelhos e com as mãos estendidas para o céu. Aí, terminando de fazer a oração, ele se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. Então, eu vou ler toda essa bênção, essa fala de Salomão, mas depois nós vamos voltar a esse versículo 56, que é um versículo muito importante. Ele está falando que esse momento, eu tenho enfatizado, que é um momento histórico, é um momento importantíssimo na história de Israel, é um divisor de águas, é um momento que muda a história, muda, né, você marca a história de Israel, assim como marcamos, né, com a Bíblia marca a saída do Egito, saída do povo de Israel do Egito com Moisés, é um marco, né, em toda a Bíblia. Ah, porque na Páscoa, porque naquele dia Deus libertou, Deus tirou um povo do Egito. Então esse foi o começo da jornada como povo, como uma nação, foi o começo lá. Agora esse aqui é a consumação, esse aqui é o final, e Salomão diz: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. Então aqui ele está dizendo que tudo que Deus prometeu através de Moisés, todas as promessas foram cumpridas, e a partir desse momento nós podemos dizer: Deus prometeu, ele cumpriu. Tudo que Deus faz, irmãos, isso é um princípio na Bíblia inteira, e quem já tem aquele livro que antigamente era chamado A Patrola de Deus, hoje chama Reinando em Vida, Reinando em Vida, o autor lá faz uma explanação muito interessante sobre a forma como Deus atua. Ele começa com uma promessa, ele chama dos quatro P's, né? Ele começa com uma promessa, primeiro P, promessa. Depois ele ensina como aquela promessa vai se cumprir. Chama-se princípio, segundo P. Promessa, princípio. O quarto P, pulando o terceiro, o quarto P chama-se provisão. É quando Deus cumpre a promessa. E qual que é o terceiro P que eu pulei? É o problema, é o deserto, é o espaço que existe, o obstáculo que existe entre a promessa e o cumprimento, entre a promessa e a provisão. Então, promessa, princípio, problema, deserto, né? E provisão. Tudo que Deus faz, Deus nunca fala assim, eu vou te dar a terra prometida e no instante seguinte você já tem. Não existe essa, né, a não ser que seja assim uma cura instantânea, mas aquilo que Deus faz em termos de levar o seu povo ao cumprimento do plano, nunca é instantâneo. Então isso é muito importante. A nossa salvação, você acha que a salvação, você aceitou Jesus, Jesus está no coração, potencialmente sim, você tem a garantia, você tem a certeza da fé, mas quanta coisa que tem que acontecer até que venha o cumprimento, a provisão. Então todas as coisas de Deus são feitas assim. Então Salomão aqui está dizendo, chegamos à provisão, passamos por todos esses passos, tudo que tinha que passar e chegamos à provisão. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, mas eu queria que vocês vissem agora a bênção dele, último discurso que ele faz como todo, antes de voltar nesse detalhe. Então, versículo 56, bendito seja Deus que cumpriu tudo que ele prometeu. Versículo 57, é uma bênção, mas ao mesmo tempo é uma exortação, e é quase que uma oração, porque o primeiro versículo é assim, graças a Deus que Deus cumpriu as promessas, bendito seja Deus, porque Deus é fiel, mas o restante aqui são várias súplicas ou exortações, porque ele fala assim, o Senhor nosso Deus seja conosco. Você poderia começar essa frase com quê? Que o Senhor seja conosco. Que Deus seja conosco. Ele não está dizendo necessariamente que isso vai acontecer. Ele não está dizendo, não tem como não acontecer. Não, ele está falando assim, que Deus seja conosco. Como foi com nossos pais, não nos desampare, não nos deixe. Outro, assim, faz parte da sequência, mas podemos até separar, versículo 58, mas incline, ou que Deus incline o nosso coração, a fim de andarmos em todos os seus caminhos, e guardarmos os seus mandamentos, seus estatutos e seus juízos, como ordenou a nossos pais. Outro pedido, que estas palavras, estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça Ele justiça, ou para que Ele defenda a nossa causa, ao seu servo e ao seu povo Israel, conforme cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus, e que não há outro. Para que, né, versículo 59, até se você está acompanhando a folha, né, F número 3, que Deus ouça minha oração, para quê? Para que eu seja muito feliz, muito próspero, muito abençoado, não, para que todos saibam que o Senhor é Deus, para que Deus seja exaltado. Esse é o fundamento de tudo. Deus vai atender as nossas orações. Lembra que nós falamos domingo passado que a base da oração, o fundamento da oração, embora Deus tenha muita compaixão e misericórdia de nós, mas não é porque Deus tem misericórdia. Ele tem misericórdia, tem compaixão. Mas a base de Deus responder as orações não é Deus ter dózinha de nós. A base da oração é o amor de aliança, kesed, né? Aquela palavra hebraica que significa o amor firme, constante, forte, misericordioso de Deus, amor de aliança. Então, que Deus ouça esta minha oração para que todas as nações possam saber que o Senhor é Deus. E versículo 61, que é muito importante, seja, ou que seja, o vosso coração completamente leal, a minha fala. Algumas falam perfeito, coração perfeito. Outra tradução fala íntegro. Outra fala consagrado. Então, que o nosso coração, que o vosso coração, né, o coração do povo, seja completamente leal. Essa palavra, que aqui, leal, em algumas traduções é traduzido perfeito. Sabe depois, quando falava de cada rei de Judá, né, daqui para frente, né, não vai falar assim no início, então, Josafá foi, né, se tornou rei de Israel, aí já na primeira frase já fala se ele era bom ou não era bom, não é isso? Todos os reis já começa com a nota dele, né? E tem várias notas, não é só sim ou não. Tem assim, alguns que falam assim, não, o coração dele não era perfeito, essa mesma palavra aqui. O coração dele não era perfeito como o coração de Davi, seu pai, era. Outros falam assim, não, o coração dele era perfeito todos os dias, o rei Asa, o rei Josafá, o rei Ezequias. E tem alguns que ficam mais ou menos. Ele andou nos caminhos de Davi, seu pai, mas o coração dele não era completamente perfeito, não. Então, dá a nota. E essa mesma palavra aqui. E é uma palavra que significa total. É um coração que não tem divisão. Não é assim, 80% de Deus. Não é só 20%, não, mas 80%, não. O coração perfeito é 100%. O coração. Porque, olha, se podia falar que Davi tinha um coração perfeito, não tem esperança para nós? Em termos de erros, em termos de fracassos, Davi errou feio, mas a Bíblia diz que o coração dele era perfeito. Então, né, o nosso desejo, e aí tem a oração de Davi, né, tem a exortação, nós já vimos isso em 1 Crônicas, naquelas aulas do final da vida de Davi. Davi chamava Salomão e falava assim, Salomão, meu filho, você precisa servir a Deus com coração perfeito. E depois ele faz uma oração para Deus, e fala assim, Deus, que o coração do meu filho seja perfeito. Será que a oração de Davi foi respondida? Infelizmente, nós sabemos que Salomão não, ó, ele está falando com o povo, seja o vosso coração completamente perfeito. Só vamos dar uma espiadinha lá na frente, capítulo 11, 1 Reis 11, versículo 4. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era o quê? Perfeito. A minha fala completamente leal, né? Mas o seu coração não era. Ai, irmãos, que tristeza. Isso é uma coisa assim, a gente fica perguntando, Deus, o que que faz? Aqui, voltando para capítulo 8, né, Reis 8, 58, nós vimos, ele pede, Deus, que Deus esteja conosco, que Ele não nos abandone, mas que Ele incline. É tão misterioso, até hoje ninguém consegue saber, mas espera aí, Deus é fiel, Ele não nos abandona nunca, da parte dEle, a aliança é perfeita, amém, irmãos? Da parte de Deus, isso no Velho Testamento, no Novo Testamento, da parte de Deus, a aliança é perfeita, mas o que que leva o homem a ter um coração perfeito como Davi? Ah, isso foi Deus que fez na vida dele. Mas por que, que Deus não faz no meu também? Né? Assim, por quê? Qual que é a parte de Deus e qual que é a parte do homem? Ninguém sabe colocar uma definição, ninguém sabe... Né? Mas no Velho Testamento era assim, né? O homem tinha que dar conta do coração dele. Mas isso ele nunca conseguiu, então na Nova Aliança... É verdade, sabe qual que é a grande promessa na Nova Aliança? Jeremias, Ezequiel, qual que é a grande promessa da Nova Aliança? Claro que Jesus, né, a vinda do Messias, mas aquelas passagens tremendas, Jeremias 31, Ezequiel 36, né, qual que é a grande promessa de Deus na Nova Aliança? Ah, eu vou fazer uma nova aliança, não igual àquela aliança que eu fiz quando vocês saíram do Egito. Qual que vai ser a diferença? Lá nos profetas ele fala, qual que é a diferença da nova aliança? Agora eu vou dar para eles o quê? Um novo coração, um novo espírito, e eles vão andar nos meus caminhos, eles vão seguir. Só que nós estamos aqui na nova aliança e nós estamos lutando com esse coraçãozinho rebelde, nós estamos perguntando, Deus, por que que meu coração não se inclina para o lado certo? Então, não, é diferente, a nova aliança é diferente, o Espírito Santo habita em nós para nos dar, não estou querendo dizer que não temos um novo recurso na nova aliança, mas eu estou dizendo que alguma coisa continua errada, porque nós ainda não andamos com o coração perfeito. Então, a nova aliança não é simplesmente assim, não, a diferença é que no Velho Testamento... Deus era duro e quando eles pecavam, Deus castigava mesmo. Agora na nova aliança, a gente peca e Deus é bonzinho, misericordioso por causa de Jesus, e Jesus perdoa tudo, é isso? Né? Tem um elemento do perdão, da purificação, tem isso, né? Na nova aliança, mas a nova aliança só é melhor do que a velha, que Hebreus, o livro inteiro de Hebreus é para mostrar que a nova aliança é muito, muito, muito melhor do que a velha, não é isso? O livro de Hebreus é para falar isso, e mostra por isso, e mostra por aquilo, e mostra por outra coisa, o sacrifício é melhor, o sacerdote é melhor, o templo é melhor, a aliança é melhor, as promessas são melhores, o sangue é melhor, tudo é melhor, Hebreus vai falando, na nova aliança. Mas a nova aliança só é melhor do que a velha, se tiver resultados melhores, irmãos. Não adianta a gente falar que o sacerdote é melhor, que Jesus é melhor, que temos um sangue de uma vez por todas, se o efeito na nossa vida não é diferente. A nova aliança é melhor do que a velha, porque ele fala que na velha aliança o sangue não purificava a consciência e as pessoas continuavam pecando. Espera aí, hoje mudou isso? É isso que a nova aliança está dizendo. Nós temos a consciência purificada e não precisamos mais continuar pecando. Então, o nosso coração, só parei para mostrar isso, que é a aliança, na velha aliança, na nova aliança de Deus, só funciona com o coração perfeito. Está certo que hoje nós temos recursos em Deus para ter um coração perfeito pelo Espírito Santo, mas nós precisamos buscar isso e ter isso na prática, senão não adianta falar que a nova aliança é melhor. Ok, nós vamos falar um pouco mais sobre essas coisas todas, mas eu quero voltar para o versículo 56 inicialmente para falar sobre essa afirmação de Salomão de que tudo que Deus prometeu através de Moisés tinha sido cumprido, né? Nesse momento da história, ele está dizendo, nenhuma só palavra falhou de todas as boas palavras. É lógico que caberia aqui um estudo mais exaustivo, mais completo, né? Dizer assim, se Deus cumpriu todas as promessas dadas a Moisés, então eu vou lá em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eu vou lá naqueles livros de Moisés e vou procurar todas as promessas que Deus deu através de Moisés e vou ver se realmente se cumpriram. Como é que é esse negócio? Então, né, eu não vou fazer isso, não temos tempo, não vamos parar aqui para fazer uma coisa muito completa, mas eu quero só que vocês observem um aspecto. Primeiro é o aspecto de que as promessas de Deus, né, já falei sobre os quatro P's, tudo que Deus faz, ele começa com promessa. Tem muita gente que não entra no quarto P, porque nem começou no primeiro, nem sabe o que Deus prometeu. Porque se você não pegar a promessa de Deus, se você não tomar posse dessa promessa e pensar isso, essa promessa é para mim, eu quero me manter firme na fé para que essa promessa se cumpra, a promessa não vai se cumprir. Então, para começar, às vezes a gente nem sabe das promessas. E vocês sabem muito bem que nós vivemos num dia em que as promessas de Deus estão sendo muito reduzidas no seu alcance, no seu valor. Então eu vou, já fizemos isso em outras vezes, mas acho que faz bastante tempo, então eu vou fazer de novo. Em Êxodo, vamos voltar um pouquinho para Êxodo. Quero mostrar assim que às vezes Deus dá uma promessa e você interpreta a promessa de acordo com a sua capacidade naquele momento. Eu poderia começar em Êxodo 3, quando Deus chamou Moisés e falou, vai lá, fala com o povo de Israel, eu vi o seu sofrimento, eu vou tirar da terra do Egito. Mas assim, o texto que para mim é muito, assim, ele é muito completo nesse sentido, é em Êxodo 6. Nesse momento, Moisés já tinha falado com o faraó, já tinha falado com o povo de Israel. Vocês lembram? Eles estavam na escravidão. Quando Moisés chegou a primeira vez, falou assim, olha, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me enviou para cá, Deus viu o sofrimento de vocês, Deus se lembrou das promessas, ele está falando que ele vai tirar vocês desta escravidão e vai levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Aí o povo curvou a cabeça, adorou, falou assim, que maravilha, Deus viu a nossa aflição. Aí vem, parcialmente, né, vamos dizer assim, que depois tinha um problema maior que no deserto, mas aí vem o problema. Né? Deus falou assim, vou tirar vocês do Egito. Aí o que foi a primeira coisa que aconteceu? Vocês lembram? Logo em seguida, o que aconteceu como resultado da chegada em cena do homem de Deus, Moisés? Moisés chega, fala com o povo, fala com o faraó e tudo acontece no estalar de dedos, amanhã cedo vocês já estão fora do Egito. Não foi assim, né? Qual foi a primeira coisa, antes de pragas, antes de mais nada, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Piorou a situação. Antes eles tinham palha para fazer tijolos. Aí faraó fala assim, esse povo está tendo muito tempo para inventar sonhos. Então eles não vão ter esse tempo para sonhar mais. Agora não dou mais palha. Tinha que fazer 1.000 tijolos por dia? Continua 1.000 tijolos por dia, mas eu não dou palha, se virem. Aí o povo de Israel se virou para Moisés e falou assim, ah é Moisés, cadê a terra de leite e mel e Deus olhou para a nossa aflição? Fique sabendo que depois que você veio, piorou. E Moisés falou assim, Deus, o que, que o senhor está fazendo comigo? Aí, né, no final, só para pegar esse contexto, né, no final do capítulo 5, Êxodo 5, Moisés reclama com Deus, 5:22, então tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que trataste mal esse povo? E por que me enviaste? Olha aqui, ele já estava quase pronto para jogar a toalha e fala assim, Deus, o senhor lembra que lá no deserto, eu falei que eu não queria vir? Lembra que eu falei que eu não queria? O senhor insistiu e eu vim. Mas eu vim e olha o que o senhor faz. É igual Jonas, né? O senhor me manda para pregar para esse povo e o que eu falo não acontece. O povo se arrepende e o senhor perdoa o povo. Só que aqui era o contrário. O senhor deixou a coisa ficar pior. Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo e de modo nenhum livraste o teu povo. O senhor não libertou esse povo coisa nenhuma. Eu acho interessante que os amigos de Deus, eles falam bem franco, né? Eles não ficam assim, não posso falar com Deus, mas que dentro está fervendo, eu estou querendo saber por que Deus fez assim. Não, ele chega e fala: Deus, eu não queria ter vindo. Jeremias falou, eu não queria nem ter nascido, né? Por que que o senhor me mandou para esse povo? Eles falavam coisas assim com Deus. E o senhor falou que ia libertar esse povo, em vez de libertar, ficou mil vezes pior. Aí o capítulo 6, então diz o senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó. Deus fala assim, calma, ainda vai, 10 pragas... 10 pragas, né? Moisés vai falar, pode ir, depois ele vai voltar atrás, né? Calma, a coisa vai longe ainda, por causa da minha poderosa mão os deixará ir, por causa da minha poderosa mão os lançará fora da sua terra. Disse mais Deus a Moisés, eu sou o Senhor, apareci a Abraão, Isaac e Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, Yahvé, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Está vendo? Deus tem duas coisas que aparecem aqui. Deus tem compaixão, está aqui, você viu compaixão? Eu ouvi o gemido deles, né? Então Deus tem compaixão, mas compaixão sozinho não é a base de Deus responder as orações. E me lembrei da minha aliança. É por causa da aliança, é por causa da promessa, é por causa daquilo que ele prometeu que vai fazer. Então a nossa base para orar, para interceder, para buscar o cumprimento do plano de Deus na nossa geração, tem que se basear na aliança. E eu pergunto para vocês, como é que uma geração, vamos falar do Brasil, mas é no mundo inteiro assim, mas a gente conhece mais a situação aqui, como é que uma geração, não existe uma nova geração no Brasil, um monte de igrejas novas, multidões de pessoas salvas, é uma população evangélica que tem até força política na nação e tudo. Então temos uma grande geração nova no Brasil, da qual infelizmente pouca gente conhece a palavra de Deus. Essa é a verdade e começa com a gente. E eu pergunto como é que essa geração que Deus está trazendo, graças a Deus, por todas as igrejas, Paulo falava isso, graças a Deus para quem está pregando o Senhor por contenda, por orgulho, por egoísmo, graças a Deus por todo mundo, ele fala em Filipenses, nós não somos contra, viu irmãos, não devemos ser contra nenhuma igreja que está fazendo a obra de Deus e que está trazendo muita gente das trevas para Jesus, amém? Nós nos alegramos com isso, nós bendizemos o nome do Senhor por isso, por cada igreja onde Deus está sendo anunciado e onde pessoas estão sendo salvas, mas nosso coração deve entrar em sintonia com Deus e falar assim, como é que nós vamos orar para que os propósitos de Deus sejam feitos na nossa geração, se eu nem conheço a aliança de Deus? Você conhece? Você sabe o que Deus prometeu antes da volta de Cristo? Você sabe o que é que precisa acontecer? Porque a Bíblia diz que nós devemos, Pedro diz na epístola dele, que nós devemos apressar a vinda de Jesus. Ou você é daqueles que fala assim, não, Jesus, demora mais um pouquinho que eu tenho umas coisas na minha vida e tal, que, né? Espera, não, a Bíblia diz que nós devemos apressar a vinda de Jesus. Como que a gente apressa? Como? Orando, intercedendo, nos colocando diante de Deus para que o propósito dele seja realizado. Mas se eu não sei o que, que tem que ser realizado, eu não posso orar de acordo com o propósito de Deus. Eu posso orar: Deus, tem misericórdia que o teu povo está perdido, está espalhado, muita gente não sabe em que direção andar, essa é a verdade. Tem muita gente que não sabe o que fazer, que está perdido dentro da igreja, está perdido, mas não sabe como achar o caminho. E como que esse quadro vai mudar se nós não sabemos qual é a aliança de Deus? Então, Deus ouve a oração, Deus está visitando Israel porque ele ouviu o gemido. Gemido é oração. E olha, tem uma coisa boa aqui. Esse povo de Israel, eu tenho impressão forte que eles não... Talvez eles fizessem orações no final do dia, mas aqui fala gemido, não fala oração. Isso significa que durante todo aquele dia de escravidão, de labuta ingrata, de sofrimento físico, de tudo que estava acontecendo, né, que Egito matava os filhos homens que nasciam, de tanta coisa que acontecia, o povo de Israel estava gemendo. Irmãos, quando nós gememos, nem precisa necessariamente, é bom fazer uma oração expressa em palavras, verbalizada, mas Deus ouve orações que são simplesmente gemidos. Não é bom saber isso? Deus ouve o gemido. Eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, agora aqui, versículo 6, portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei à terra acerca da qual jurei dar a Abraão, Isaac e Jacó, e vos la darei por herança. Eu sou o Senhor. Aí diz o seguinte, versículo 9, deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Eles não conseguiram entender. E aí a história continua, é só, vocês sabem, então não vou seguir muita coisa aqui, só vou mostrar talvez mais um ou dois textos para entender a promessa, mas nós estamos querendo dizer, quando Salomão disse, todas as boas promessas que Deus deu, ele cumpriu. Quais eram as boas promessas? Bom, a promessa que todo mundo entendeu qual foi? Aqui eles nem escutaram, mas desde o primeiro dia, quando ele falou com eles, eles entenderam uma parte. Qual que foi a parte que eles entenderam? Vou tirar vocês do Egito e vou levar para uma terra que mana leite e mel. Essa foi a parte que eles entenderam. E aí até você vai acompanhando a história, quando eles estão no deserto, dentro do problema, o que eles falam para Deus? Ó Deus, eles falaram para Moisés, né? Moisés, nós vamos voltar para o Egito, porque eu não vi terra que mana leite e mel, coisa nenhuma aqui, só estou vendo deserto. A única coisa que eles entenderam foi a terra que mana leite e mel. E aí você acompanha, você vê isso sempre, a terra que mana leite e mel, essa foi a parte que eles entenderam. Mas aqui tem mais coisa. O que, que você viu nesse texto que eles não entenderam? Parece uma frase muito simples, mas é uma frase muito profunda que está aqui. Ele fala, vamos destrinchar aqui um pouquinho. Versículo 6, eu sou o Senhor, vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Então, acabar com a servidão. Né? Isso era uma parte muito importante. E ele ia fazer isso com grandes sinais e maravilhas. Pulando o versículo 7, a parte da terra. Né? Então ele vai tirar do Egito e vai levar para a terra que mana leite e mel. Mas no meio, entre 6 e 8, ele fala uma outra coisa. O que, que ele fala? Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Ele ia estabelecer um relacionamento. E aí entra, não vou repetir lá um texto que vocês conhecem, mas é um dos textos chaves da Bíblia inteira. Se você quer saber um lugar onde Deus explica mais detalhadamente o plano dele, Êxodo 19, lembra Êxodo 19? Tem alguns textos que vocês precisam memorizar. Quando fala Êxodo 20, o que está em Êxodo 20? Os 10 mandamentos, importante lembrar, né? Tem alguns textos que você tem que são capítulos importantes, e, né? Então, Êxodo 20, os 10 mandamentos, quando Deus falou audivelmente lá do Monte Sinai. Mas Êxodo 19 é onde ele fala antes dos 10 mandamentos, ele fala para que ele tirou o povo do Egito. Ele falou assim: eis que com asas de águia eu tirei vocês do Egito. E é interessante, eu falei, vocês não estão aqui pertinho para quem não olhar, né? Eu quero que vocês vejam com seus olhos. Tem uma coisa importante, porque lá em Êxodo, todas as vezes que ele fala, vou tirar do Egito, eles entendem, nós vamos sair do Egito e nós vamos para Terra Prometida. Mas em Êxodo 19, ele explica que sai do Egito e que o verdadeiro destino é outro. Qual que é o destino do povo de Deus? Sai do Egito para ir para onde? Êxodo 19, versículo 4, vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe para onde? Para ele mesmo. Vou fazer uma outra pergunta. Todo mundo conhece João 14, não conhece? João 14, 6? Todo mundo conhece, né? O que está em João 14, 6? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala sobre ir para onde nesse versículo? Ele é o caminho. Caminho para onde? A igreja prega que Jesus é o caminho para o céu. Mas lá ele não fala para o céu. É para onde? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Jesus é o caminho para onde? Para o Pai, para Deus. É a mesma coisa. O céu para nós é terra que mana leite e mel. Eu quero ser salvo para ir para o céu. Deus fala assim: não, você é salvo para ir ao Pai. Só que no início a gente não entende, e Deus sabe, nós somos crianças. Você tenta explicar para o seu filho de 3 anos o que, que é o verdadeiro caráter de um homem? Você tenta explicar isso, ou de uma mulher? Dá para explicar para uma criança de 2, 3 anos? Não, né? Você explica assim, coisas que ele, né, você fala, age de acordo com coisas que ele consegue entender, né? O choro é o caminho para a mamadeira, né? E vai assim. Então, a terra que mana leite e mel, né, para nós é assim, tem as bênçãos de Deus, tem a terra maravilhosa, mas aos poucos Deus começa a falar assim: olha, mas eu tirei vocês, em Êxodo 19, já saíram do Egito, já viram uma porção de coisas, já reclamaram, já, né, já aconteceram algumas coisas, agora Deus vai fazer aliança com eles. E ele fala: olha, eu tirei vocês do Egito para trazê-los a mim mesmo. Agora, versículo 5, se diligentemente ouvirdes a minha voz, não tem terra prometida sem ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é relacionamento, não é ouvir o pastor pregar, não é ouvir alguém na televisão, não é ler um livro maravilhoso. Ouvir a voz de Deus é ouvir a voz de Deus. Então, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu tesouro especial. Olha, isso aí, de vez em quando a gente tem que mudar esses termos, todo mundo já ouviu, propriedade peculiar. O que é peculiar? Peculiar pode ser esquisito também, né? Então, eu tenho assim, propriedade é um tesouro especial, supremo, de tudo que você tem. Você pode ter na sua casa uma porção de coisas que você valoriza, mas o que é que você valoriza de tudo que você tem? O que é que você valoriza acima de tudo? Deus está falando que a nação de Israel vai ser para Ele um tesouro especial, um tesouro, assim, aquilo que é mais do que todas as outras coisas. Lembra que eu falei, no final da oração de Salomão, ele fala sobre nós sermos a herança de Deus, não é isso? Nós somos a herança de Deus. Isso significa que Ele está investindo em nós, produzindo em nós. Será o que é que Deus quer em nós? Você já parou para pensar? Será que Deus olha para nós e fala assim, olha, mas que talento esse meu povo tem? Eu acho que não, né? Tudo que vem é dele, né? Será que Deus olha para nós e fala assim, né? Deuteronômio fala, faz essa pergunta. Você acha que Deus gosta de vocês porque vocês são o povo mais numeroso da terra? Não, vocês são um povinho pequenininho, mesmo naquela época, né? Hoje também, né? Os judeus é um povo pequenininho, rejeitado, insignificante, insignificante. Você sabe que o povo, só um parênteses, né? O povo, as nações, o homem natural, os árabes, os ocidentais, os asiáticos, todo mundo fala assim, gente, mas por que nós estamos brigando sobre os judeus? Deixa esse povo para lá, eles não valem nada, nem petróleo não tem lá em Israel, para que nós estamos brigando sobre Israel? Ninguém consegue entender por que Israel é um, né, o profeta fala assim, Israel vai ser uma pedra no sapato de todas as nações, vai ser uma coisa que vai perturbar, e é isso que tem acontecido. Mas Deus, que Deus procura em nós? Que Deus acha em nós? Por que nós somos a herança de Deus? Deus está investindo, fazendo alianças durante toda a história, agora fez a nova aliança, porque Ele quer e procura um coração que ama Ele. Não tem nada melhor, você que é pai ou mãe, você sabe que não existe nada melhor no mundo do que um filho ou uma filha retornar tudo que você investiu com amor, com preocupação, com afeto, não é isso? Não tem nada melhor, isso aí, e nós somos pais imperfeitos, os filhos são imperfeitos, mas Deus é um pai perfeito, e Ele vai gerar em nós um coração perfeito para Ele. E é isso que Salomão estava orando, é isso que estava dizendo, que o nosso coração seja inclinado para Deus. Salomão foi filho de Davi, Salomão viu em primeira mão um homem que tinha coração para Deus, algo espetacular. De onde que vem esse coração? Eu não sei, mas alguma coisa precisa acontecer na nova aliança para gerar esse coração, e Deus está falando, se vocês fizerem isso, vocês vão ser meu tesouro. Meu tesouro, Deus tem um tesouro em nós, gerando um coração que ama. Se você se levantar de manhã e falar, Deus, eu te amo, não porque você ganhou um pirulito, não porque você ganhou uma coisa passageira, né? Porque, né, quando as crianças são pequenas, são assim, né? Você dá uma coisa, às vezes, mas às vezes não, às vezes a criança vem sem nada, não é isso? Aqueles momentos são os momentos preciosos, você nunca esquece, quando uma criança pequena, ou filho, ou qualquer pessoa, um amigo, A verdadeira amizade é quando você sente que alguém gosta de você, não porque você faz churrasco na sua casa, não porque você convida para sair, não porque, sabe? Quando você sente que alguém gosta de você pelo que você é, não é isso? Quando você percebe, então eu estou querendo de alguma maneira que vocês entendam o que é que Deus está procurando. Qual é o tesouro de Deus que Ele quer encontrar em nós? Então Ele fala, Ele usa esses termos, eu falo assim, meu Deus, povo de Israel, e igualzinho nós hoje, reclamão, murmurador, incrédulo, que tem o profeta Oséias, fala assim, o nosso amor é como orvalho de manhã. De manhãzinho o sol não saiu, está molhadinho as folhas, mas meia hora depois, 15 minutos depois, não tem mais nada. Nosso amor para Deus é assim. Então, o que que Deus vai ver em nós? Ele tem que ver, Ele está procurando. Então, Ele está procurando esse coração, essa resposta. Deuteronômio 26. O livro de Deuteronômio, eu já falei isso, né? É um livro que você tem que ler e reler, porque você vê, como nenhum dos outros livros de Moisés, você vê o coração de Deus. É um discurso de pai. Moisés sabe que vai embora, que não vai poder levar o povo para dentro da terra prometida. E ele faz um discurso. Tudo que Deus fez no coração de Moisés durante todos os 120 anos da vida dele, ele coloca nesse discurso. Esse capítulo 26, Deuteronômio 26, eu não vou ler todo, mas eu queria que vocês entendessem mais ou menos o contexto. Então no começo fala assim, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, então lembra, ó, essa é a parte da promessa que todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu que Deus prometeu uma terra que mana leite e mel. Então, o discurso de Deuteronômio é para dizer assim, gente, eles estavam, tinham passado por todo o problema, né? Lembra? Promessa, quais são os quatro P's? Promessa, princípio, onde que foi o princípio? No Monte Sinai, Deus falou assim, olha, eu vou dar uma promessa, Ele deu uma promessa, agora eu vou dar o princípio, como que essa promessa pode ser uma realidade? Aí ele falou sobre a lei, falou sobre ouvir de Deus, falou sobre amar a Deus e tudo mais. Então, todo o propósito do deserto não era para o povo sofrer, vocês entenderam isso? Deus nunca planeja o sofrimento só quando é necessário. Então, o deserto não era para ser um problema. No plano de Deus, se não fosse a nossa natureza ingrata, caída, para Deus podia ser promessa, princípio, provisão, pronto. Só que tem um problema porque a gente não entende o princípio só falando. Então tem que acontecer o problema para a gente... Ah, agora entendi. Então quanto mais rápido, viu o segredo, viu gente? Quanto mais rápido você aprende, menor o seu problema. Quanto mais você se rebelava assim, Deus, eu não aceito, eu não entendo, eu não quero, Deus fala assim, tá bom, fica mais um pouquinho no problema. Fica mais um pouquinho até você aprender. Então, aí, Deus fala assim, esse é o princípio, eles passaram pelo problema, em Deuteronômio eles estão todos prontinhos. Moisés só tem que morrer para o povo poder entrar, está tudo pronto. Então quando ele fala, oh, agora vocês vão entrar na terra prometida, mas vocês não entenderam ainda que a promessa de Deus não é só a terra prometida, tem uma coisa muito maior, que é amar a Deus, é ouvir Deus, é ser o povo de Deus, aquilo que fala em Êxodo 6, versículo 7, vocês serão povo meu, e eu serei o vosso Deus. Então aqui ele fala, quando tiveres entrado na terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e a possuíres, e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos da terra, que colheres da terra que o Senhor teu Deus te dá, e as porás num cesto, irás ao lugar. Que lugar é esse? Moisés não sabia o nome, mas tinha que ter um lugar, lembra disso? Deuteronômio 12, tinha que ter um lugar. Ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Eu quero que vocês entendam que, por que que Salomão está dizendo, agora sim, o Senhor cumpriu todas as promessas. Porque a promessa de Deus não terminou na terra prometida, quando eles entraram. Então, aí vocês vão no lugar, tá? E vão apresentar-se diante do sacerdote, versículo 3, e dizer, hoje declaro perante o Senhor, meu teu Deus, que entrei na terra que o Senhor prometeu a nossos pais. E aí ele continua falando, isso é muito lindo essa passagem, mas eu, por tempo, vamos pular aqui. Então, no final, versículo 15, ele fala, olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que emana leite e mel. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos, guarda-os e observa-os de todo o teu coração, de toda a tua alma. Hoje declaraste que o Senhor é o teu Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor te declarou que serás para Ele um povo particular, peculiar, tesouro especial, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para sim te exaltar em louvor, em nome e em glória, sobre todas as nações que criou, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Eu acho que essa aqui é uma das melhores passagens para mostrar toda a extensão das promessas de Deus através de Moisés. Eles vão entrar na terra prometida, sim, faz parte da promessa, mas isso é só o começo, só a base. Mas eles vão se tornar povo peculiar do Senhor, povo especial, e Deus vai ser, Ele vai adotar, Ele vai dizer, vocês são o meu povo, agora sim. Antes era uma promessa, vocês vão ser meu tesouro, mas vai chegar o momento em que Deus vai falar assim, feito, vocês são o meu povo, vocês são o meu tesouro, eu achei minha herança, eu entrei, eu herdei a minha herança que eu estava esperando há tanto tempo. Vai chegar esse momento. Então, a promessa, todas as promessas de Deus, que Deus falou através de Moisés. Então, se você quiser, assim, mais ou menos como eu entendo, é a terra prometida. A terra prometida inclui, você observa aqui, que para acontecer esse ponto máximo, tem que ter o lugar. Então nós já estudamos isso, não vou repetir, mas o que precisa ter? Terra, três coisas, terra, cidade e casa, terra, cidade e casa, cada uma dessas coisas tem um significado espiritual. A terra é onde nós praticamos a palavra de Deus. Estar na terra prometida significa, nós não estamos apenas ouvindo o Evangelho, nós estamos praticando. Cidade se refere ao governo de Deus, é o ponto de união, é Deus transformando esse povo que pratica a sua palavra em reino. Então a cidade torna todo o povo um só, não é aquela coisa de cada um faz as coisas que é reto aos seus próprios olhos, é um só povo, é unidade e o governo de Deus. E casa é o lugar de habitação de Deus, onde Deus realmente mora conosco e nós somos povo dele e ele é nosso Deus. E então, tem que ter essas três coisas para cumprir todas as palavras que Deus deu para Moisés, e tem que ter esse versículo 19 aqui, Deuteronômio 26, 19. Que Deus vai exaltar o povo dele acima de todos os povos, acima de todas as nações. O problema é que hoje a igreja quer entrar nessa parte sem os passos anteriores. Todo mundo quer que a igreja seja conhecida como o povo de Deus, como nós é que somos o povo de Deus. Todo mundo tem que olhar para a igreja evangélica e reconhecer que esse é o povo que tem Deus mesmo. E o povo olha para nós e não vê Deus assim, a partir das nossas divisões, da nossa falta de santidade, de andar com Deus, de ouvir Deus, enfim. A gente quer essa exaltação antes dos outros passos, né? Mas tudo isso faz parte, né? E nós, voltando para 1 Reis 8, só para ver essa sequência, como ele fala sobre isso. Olha como isso essa visão está dentro do coração de Salomão, porque ele fala, no final da oração, ele fala, pois, versículo 53, pois tu, ó Senhor Deus, os separaste, o povo de Israel, dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como disseste por intermédio de Moisés, teu servo, quando tiraste nossos pais do Egito. Então, ele está fazendo referência a isso, não é só a terra prometida, mas é realmente ser uma herança. E aí, em versículo 56, então, ele fala que todas as palavras, as promessas, se cumpriram. E no versículo 59, quando ele fala que minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça Ele justiça ao seu servo, ao seu povo Israel, como cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus. Então, ele está lembrando que as promessas de Deus, através de Moisés, incluem nós sermos a herança de Deus, nós realmente sermos povo de Deus. Quando Salomão edificou a casa, simbolicamente, a gente sabe que na realidade não era, mas simbolicamente, estava completando tudo que Deus prometeu através de Moisés. Eu quero dizer para vocês, não deu tempo de novo para entrar no Novo Testamento, mas na próxima aula nós vamos falar sobre agora, quais são, assim, pelo menos uma ideia, quais são as promessas de Deus para nós? Tem alguma coisa que não foi realizada ainda? Em Jesus, só vou terminar com esse pensamento que não vai dar para entrar mais. Em Josué, quando Josué entrou na Terra Prometida e teve todas as guerras, subjugou os inimigos e tal, no final do livro de Josué, ele também fala isso. Ele fala, agora nós temos descanso de todos os nossos inimigos e o Senhor cumpriu todas as palavras que Ele falou. Mas na verdade é isso que eu estou falando, a promessa de Deus, ela vai sendo revelada. Eles não entendiam ainda, Josué não entendia sobre a cidade, sobre a casa. Ele falou assim, Deus cumpriu tudo, porque na geração dele cumpriu mesmo. A missão que Deus deu para Josué fazer foi realizada. Mas nós estamos voltando a Moisés e descobrindo que assim como o povo de Israel escutava a terra prometida, libertação da escravidão, é isso, Deus prometeu isso. Só quero isso, só entendi isso. Mas aos poucos Deus está revelando que tem algo mais, que Ele fez na mesma promessa. Ele falou, está lá. Volta lá em Êxodo, está lá, mas eles não entendiam. Então hoje também tem muita coisa que ainda não entendemos. Você volta para gerações passadas, você volta para o tempo de Martinho Lutero, ele vai dizer, não, o que Deus prometeu, nós reconquistamos, salvação pela fé, foi a missão que Deus deu para ele, mas falta muita coisa ainda. A igreja apostólica, de certa forma, entrou na terra prometida, Jesus realizou uma vitória, como Josué realizou no tempo dele, Jesus ganhou a vitória, então fica uma grande uma grande discussão na igreja até hoje. Falta alguma coisa antes da volta de Cristo ou não? Jesus já fez tudo ou não? Claro, Jesus já fez tudo, mas como é que fica isso? Então, na próxima aula, voltem para a próxima aula, para descobrir o que é que falta. Na verdade, irmãos, eu vou expor aquilo que eu entendo, mas eu estou dizendo, as promessas de Deus são reveladas, e isso, essa é a nossa tarefa. A tarefa nossa, na nossa geração, é, nós precisamos descobrir. Por isso que eu estou tentando convocar vocês, me ajudem aí, gente, né? Vamos lá, eu não estou descobrindo sozinho, então me ajudem, vamos buscar o coração. O coração tem que ser Deus. Qual é a tua aliança? Qual é a tua promessa? O que que falta? Como nós podemos apressar a tua vinda? Vocês querem apressar a vinda de Jesus? Irmãos, isso aí, se nessa paixão não está dentro de você, peça para o Espírito Santo encher você, porque o Espírito Santo diz: vem, Senhor Jesus. Você leia os avivamentos, dá até assim, mas gente, como é que em 1800 e não sei quando teve um avivamento e Deus parece que falava, Jesus está voltando? Gente, mas passou 150, 180 anos, não voltou ainda. Mas quando as pessoas entram em contato com Jesus, quando o Espírito Santo vem, a Rua Azusa, no começo do século 20, todos os avivamentos, você vê o que, que Deus falava? Preparem-se, purifique a vida, ande com o coração inteiro diante de Deus, porque Jesus está voltando. Era sempre essa a mensagem. Mas a pergunta é essa: Jesus está voltando, mas nós estamos entendendo, uma terra que emana leite e mel, não é uma terra que emana leite e mel. Jesus, eu quero a terra que emana leite e mel. E Jesus está falando assim, mas tem uma outra coisa que tem que acontecer, eu estou procurando uma noiva. Entenda, por favor, entendam que Deus está procurando alguma outra coisa, porque um dia, tudo bem, Salomão representa Jesus, quem vai ficar em pé diante do povo de Deus, não sei como é que é o negócio, literalmente, não sei, mas quem vai ficar em pé, como Salomão, e vai dizer, bendito seja Deus, que todas as boas promessas foram cumpridas, é Jesus, eu entendo isso, mas para ele poder falar isso, as coisas têm que caminhar antes. O coração de Davi e tudo o que aconteceu para que Salomão pudesse falar isso, veio antes. Então, precisamos entender essas coisas. Senhor, ó Deus, enche o nosso coração, Senhor. Fala para nós, ó Deus, fala para nós da urgência da tua vinda. Deus, tem misericórdia, porque nós estamos dormindo, nós estamos distraídos com mil e uma coisas, nós estamos correndo atrás de nossos próprios interesses, ou talvez atrás até da terra prometida, mas não conseguimos entender que o Senhor tem algo para realizar, para cumprir, e o Senhor vai ser glorificado. E aí sim, todas as nações da terra vão tomar conhecimento que o Senhor tem um povo na terra. Ó Deus, assim seja, e fala e prepara os nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém. Maranata, sim, venha, semana que vem a ceia, mas na outra nós estamos aqui.